Sejam bem-vindos ao Do Outro Lado da Ponte.
Fala pessoal, para começar vamos pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @ do outro lado da ponte oficial e o nosso e-mail é o do outro lado da ponte oficial @gmail.com. E para a gente começar hoje o nosso programa, vamos falar com a nossa convidada especial, Mariana Brum. Fala pra gente, Mariana, aê, quem é você na fila do pedágio?
Gente, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. Tô me sentindo muito especial por estar aqui hoje. Você sabe que eu admiro muito vocês, tá bom?
Que bom, uma fã.
Fala pra gente, qual é o seu Instagram?
Meu Instagram é @marianabrumr, no final.
Pessoal, segue ela lá.
Sigam ela, ela segue de volta.
Vamos aproveitar e falar das nossas redes sociais também?
Sim, minhas redes sociais, quer dizer, meu Instagram, né, que é o que mais tenho usado. Ah, não, eu sei bem que eu tô bastante ativo no Twitter.
É verdade, tô te acompanhando lá.
Hoje que eu não tuitei muito pela situação atual do Brasil, tá difícil. Tô protestando. Sacanagem. Meu Instagram é @anselmo.rodrigues_, me sigam lá. Ouçam minhas músicas no Spotify. Vou fazer meu jabá no final. Vou fazer meu jabá só no final. Meu Twitter é just_arodrigues. Eu às vezes esqueço porque era o antigo. E me segue lá que eu tô sempre tweetando. Tô sempre fazendo um follow Friday. É sempre interessante o Twitter. Adoro Twitter, gente. Twitter é meu país. É minha nação.
Prefiro a nação de Duque de Caxias mesmo.
Credo, Deus me livre.
Pessoal, meu Instagram pessoal é o @jeanmendes.of. E vamos deixar mais um recado aqui. Nossa idolatrada Jéssica.
Nossa... Linda, maravilhosa.
Querida, Jéssica Miller do
Ela tá naquele momento de trânsito, é a pessoa chique, motorista dela se atrasou.
Tá,
ela
tá morando em São Gonçalo, você sabe como é, já diria seu Jorge.
Entendeu? Então a gente tá esperando ela chegar e até ela chegar nós nos viramos aqui. Então vamos direto pro tema de hoje, Anselmo?
Vamos direto pro tema de hoje. Que é, vamos sortear uma cartinha aqui, sacanagem.
Ai, arrasou.
Que é...
Como diz Anselmo, pode mesmo mandar nudes.
Que isso? Eu digo isso?
Tenho provas.
Absurdo, gente. Ninguém nunca me ouviu falar essas coisas aqui. Sou evangélico. Sacanagem. Mentira, sou assim. O tema de hoje, um tema muito atual, um tema muito... Não sei se tem outra palavra além de atual, mas... É um tema bom, um tema não polêmico, mas é um tema bom, vai ser quase uma terapia, que é como lidamos com novas experiências. Mariana, como você lida com novas experiências?
Eu tenho um problema com novas experiências.
Como assim?
Porque eu sou aquele tipo de pessoa que, por exemplo, vê o mesmo filme 50 vezes porque não quer ver um novo, entendeu? Eu gosto de saber como as coisas vão terminar.
Você é uma pessoa chamada controladora.
Isso.
Né? Assim que se diz.
Eu diria controlador da minha parte, eu diria preguiçoso.
Ou também, não sei, eu tenho medo das coisas. Eu penso muito. Eu penso muito antes de tomar uma decisão pra qualquer coisa. Tipo, penso demais. E é o que é muito ao contrário do meu signo, né? Porque falam que a Ariana é muito impulsivo. E eu não sou.
Ariana Grande? Sacanagem, queria fazer uma piada.
Eu não entendo nada de signo. Eu sei que eu sou gêmeos. O que isso significa? Eu não faço a menor ideia.
Eu também não entendo muita coisa, não. Né? Mas eu sei que falam que é muito impulsivo. E eu não sou nada impulsiva. Tipo, eu penso muito antes de fazer as coisas. Então, novas experiências me assustam.
Mas você acha que isso pode te travar, isso te
Sim,
trava.
Isso é... Eu falo assim, por exemplo, quando eu vou fazer uma entrevista, eu falo que isso é um... Mas assim, não é uma qualidade, é um defeito pra mim. Porque isso te impede de viver coisas novas. Você fica pensando tanto que às vezes a oportunidade passa.
Você acha Sim. que isso te impede o quanto, assim, na sua vida?
Muito.
Assim, de 0 a 10.
100.
Um 7.
Um 7.
Um 7.
Então você tá acima da média, né? Vamos dizer assim.
Mas qual é a média? Quem estabeleceu essa média? Então, como é que 7 se tornou acima da média?
Olha, se eu digo que de 0 a 10, se tá acima da metade, tá...
Não, faz sentido.
Mas quem é que disse que metade pode ser a média?
Ah, meu amor, aí você pergunta pro matemático da vida, que não sou eu.
Não tem como.
Não, o Jean, ele é bom com números. Eu nem vou discutir porque eu sou péssimo.
Tem como.
Não, não, gente, só não. Mas e Anselmo, você?
É o quê?
Como é que você lida com novas experiências?
Dependendo de qual é a experiência. Eu tô lidando até um pouco... Vou botar o telefone aqui pra carregar.
Olha, Anselmo, eu vou me meter na sua vida, porque eu sou desses. Você tá vivendo uma nova experiência, que é de lançar o seu álbum novo.
Tô vivendo.
De tá lançando o seu clipe novo, os seus singles. Então fala pra gente um pouco dessa experiência, já faz um jabazinho.
Todo cagado. É assim que eu posso resumir. todo, mas não tem outra palavra, não tem outro sentimento. É muito, dá muito nervosismo, porque eu sempre quis que as pessoas ouvissem as minhas músicas, eu sempre quis que as pessoas se relacionassem com as minhas músicas, mas eu tinha muito medo de expor as minhas músicas. Eu sempre escrevi, sempre compus e sempre mandei as músicas pra alguns amigos e olha, ouve isso aqui, olha, ouve isso aqui, sabe? Vê o que você acha, você gostou, você não gostou? E as pessoas sempre me incentivavam e sempre falavam que era muito bonito e tudo mais. Tenho amigos que sempre me trazem críticas muito construtivas, independentemente se gostam ou não gostam da música, mas expor isso pra amigos era muito mais confortável do que expor no Spotify, da mesma forma que tá agora, pra qualquer uma pessoa que não me conhece, que nunca me viu na vida, ouvir a música e acabar tendo essa opinião. Eu acho que é uma coisa que eu sempre trato na terapia, é a opinião dos outros que sempre me incomodou muito. Então eu acho que o meu questionamento com as novas experiências é o que as pessoas durante essa nova experiência vão pensar de mim, e isso me incomoda. Então não é nem o fato de eu querer viver de eu não querer viver uma nova experiência, porque eu até gosto de viver novas experiências. Eu acho que a mais, tirando essa de agora, eu acho que a mais wild que eu já tive foi ter morado fora e ter vivido por minha própria conta.
Gente,
e circunstância.
Próspero é outra realidade, né, Mariana?
Né?
Gente,
rico.
Próspero é outra realidade.
Não, parcelado a passagem. Tô pagando.
O boleto tá vindo até hoje.
Não. Mentira. Então, assim, pra mim foi essas foram as minhas duas grandes e maiores experiências, assim, novas experiências que eu tive. E, óbvio, dá um medo, tudo assusta. Ainda mais quando você tá fora do país, que você não conhece absolutamente ninguém. Então, assim, é uma outra língua, é uma outra coisa. E agora lançando as músicas e lançando o clipe também. Então, assim, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, as pessoas têm se relacionado com a música, com algumas músicas, o que era sempre o objetivo a ser atingido. Mas isso sempre me assustou, sabe? Essa questão do que as pessoas vão pensar. Eu acho que isso é o meu maior questionamento em relação às novas experiências.
Bacana. Fiquei até sem graça de falar agora, né?
Mas, gente, eu faço terapia. O negócio da terapia tá aqui.
É porque eu me senti muito diferente de vocês.
Mas você é diferente.
É, né? É bom
queria
ser diferente.
Queria até dizer,
né?
Isso.
Assim, eu vou falar por mim. Eu odeio ser monotemático, gente, aqui no programa. Mas, infelizmente, eu sempre tenho que voltar no mesmo assunto. Eu divido minha vida em duas partes. Antes de eu me assumir e depois de eu me assumir. Então, antes de eu me assumir, tudo me incomodava.
Mas eu acho que não é nem ser monotemático. Eu acho que pra você e pra qualquer pessoa que faz parte da comunidade LGBT, eu acho que existe esses dois mundos.
Cara, existe.
Existe essa questão Hannah Montana, essa coisa,
isso,
sabe?
Aí. We get the best of both worlds. Porque o que acontece? Comigo era muito difícil fazer qualquer coisa, porque o tempo todo eu pensava o que os outros iam pensar. E o que mais me preocupava era, eu vou aparentar ser mais gay, porque eu sempre fui gay. A questão é se eu ia ser mais afeminado ou menos afeminado. E então isso me incomodava muito antes de eu me assumir. E isso era um peso muito, muito grande em mim. E depois que eu me assumi, tudo parece que ficou mais fácil na minha vida, em todos os aspectos possíveis e imagináveis. A partir do momento que eu me aceitei comigo mesmo, eu entendi quem eu era e que eu não precisava sentir vergonha por quem eu era, a vida ficou muito mais fácil. É claro que pra quando você é uma pessoa LGBT, que é mais, porque a sigla é gigantesca, não dá pra entender.
Gente, até queria fazer essa petição aqui. Eu amo vocês, mas vamos estar tá trocando esse nome, em nome de Jesus?
Entendeu? A sigla vem crescendo.
A sigla contra. Tá muito grande, adoro vocês, quero inclusão, mas LGBTQI+, daqui a pouco vocês vão colocar... tem um I aí.
Tem um I.
E daqui a pouco vocês vão colocar...
que é?
Meu querido.
Esse levantamento que os comentários vão vir me arrastar. Olha, mas aí o que acontece? Eu por ser uma pessoa gay, eu sempre tive que me provar muito. Então, eu nunca podia ser um bom aluno. Eu tinha que ser o melhor aluno. Porque senão, eu não era um bom aluno. Eu era o aluno gay. Entendeu? Eu não era um bom...
Nossa.
Mas infelizmente, é o que acontece na realidade do nosso país. Então, sempre tive que me esforçar muito e me dedicar muito... Não porque eu queria ser o melhor, mas porque eu queria ser respeitado. E pra ser um gay respeitado, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive, não só no Brasil, mas acho que no mundo de uma maneira em geral.
Uhum.
Então, acho que isso me forçou a ser muito mais pra frente, a fazer as coisas e querer não me aparecer, a questão não é essa, mas é me afirmar sendo alguém. E não sendo uma pessoa com estereótipo gay. Então, pra mim, eu sempre tive que me arriscar mais. Então, novas experiências sempre foram uma coisa muito boa pra mim, né?
Mas eu acho que novas experiências são boas. Eu acho que vai da pessoa. Por exemplo, eu sou um pouco medrosa. Então, isso me trava um pouco. Mas eu acho que novas experiências são fundamentais.
Eu acho que eu acho que depende de qual é a nova experiência. Sim. Eu acho que também depende muito da circunstância na qual você tá se incluindo nessa nova experiência. Por exemplo, eu falei que eu fui morar fora durante um tempo, mas eu fui porque eu quis. Eu não fui, por exemplo, igual algumas outras pessoas.
Eu tentei,
precisam.
Né? Eu fui reprovado duas vezes. Mas tudo bem.
Consolado, pelo amor de Deus. Dá um visto pra esse menino.
Minha família toda tá lá.
Me dá um green card em nome de Jesus. Eu fui porque eu quis, mas tem gente que tem que se mudar para outro país, para outro estado, para outra cidade, porque o pai foi transferido ou porque a sua oportunidade aqui não foi. Então, às vezes você precisa viver, você não é que você quer viver, você às vezes é obrigado a viver uma nova experiência. Uhum. E às vezes ser obrigado a viver uma nova experiência, seja ela qual for, te assusta muito mais do que quando você vai viver uma nova experiência por conta própria. Então, assim, é muito. Depende de como você está organizado dentro daquela nova experiência. Como é que você vai viver aquilo, como é que você vai administrar aqueles sentimentos. É completamente muito pessoal, óbvio. Todas as minhas novas experiências, essa agora que eu tenho vivido com muito mais frequência, até então tem sido muito boa, embora emocionalmente eu não esteja bem, mas isso é uma questão de terapia antidepressivo, e tamo aí, e muita fé.
Aquele rigotinho básico.
Meu filho, isso aí é 3 gotinhas no meu suco, e eu tô indo pra vida. É uma coisa que...
Eu queria muito voltar a você, Mariana, eu não sei se é te expor.
Mas vamos expor.
Eu adoro isso, né?
Vamos expor.
Vai me expor, que isso, gente.
Eu vou expor ela.
Eu queria te perguntar sobre uma nova experiência que você teve, que a gente já teve o prazer de conversar, sobre a sua mudança de trabalho. Você teve um processo bem interessante. Conta para o pessoal que ouve a gente, como é que foi essa troca de experiência, como ela tem sido para você?
Então, eu trabalhava antes em loja, né, com comércio, que não é a minha área de atuação. Para quem não sabe, eu faço jornalismo. Então, assim, eu trabalhava porque eu precisava pagar a faculdade. Mas foi chegando um tempo, eu trabalhava já 1 ano e 9 meses, e eu não estava aguentando mais, porque você não gosta daquilo. Comércio é muito estressante, é sufocante.
Eu já trabalhei, sei como é.
É horrível, assim, você trabalha em pé o dia todo, pelo menos eu trabalhava, então eu tava chegando numa fase que os meus pés estavam ficando muito inchados, então eu tava vendo que a minha saúde tava sendo prejudicada. E aí eu tava entrando assim, eu tava muito desesperada. Eu chegava na faculdade, falava pra todo mundo, eu preciso de um estágio, e eu ficava muito nervosa, tinha crises de ansiedades, assim, muito forte. Até que eu recebi uma mensagem de um amigo falando sobre uma vaga de estágio. E aí eu mandei meu currículo, muito assim, sabe? Todo mundo te manda e você manda até sem esperança.
Gente, eu mando tanto currículo. Brasil, se alguém tiver me ouvindo, se quiser patrocinar o podcast, a gente tá topando. Mas se tiver uma vaguinha também, a gente tá aceitando.
Também aceita.
Mas foca no patrocínio.
E aí eu recebi uma ligação, né, dizendo que eu tinha sido chamada para fazer entrevista, e aí eu fiquei super nervosa, porque eu falei assim, nossa, como eu vou falar aqui que eu vou fazer uma entrevista para um estágio? Por mais que eu quisesse, eu também não queria, de certa forma, me queimar, né? E aí chegou no final do dia, eu fui mandada embora, e aí eu falei assim, meu Deus, isso é um sinal? E eu fiquei tão feliz, porque na hora eu não prestava nem atenção, eu tava sendo demitida, eu não prestei atenção em nada do que a mulher tava falando, eu só assinei o papel e saí correndo, e liguei pra minha mãe.
E tava feliz, porque no dia seguinte já tinha uma entrevista.
Eu falei assim, mãe, eu fui demitida, ela... Glória a Deus.
A senhora está demitida. Falei, Feliz Natal. Muito obrigada.
Obrigada.
Eu vou contar uma história que aconteceu comigo.
Mas ela não terminou a dela.
Ai, desculpa.
Eu, hein? Perguntou pra garota.
Tranquilo.
Eu, hein?
E aí eu fui, fiz a entrevista, né? Acabei passando pro estágio. E aí hoje eu tô lá, tô muito feliz, porque eu atuo na minha área. Eu faço produção de texto, faço assessoria, acabo tendo que tirar foto, uma coisa que eu não sou muito acostumada a fazer, mas a gente tá aí para aprender.
Te dou um toque.
Valeu. E aí também aprendo algumas coisas de marketing, né? Que também tá uma coisa que tá muito em alta no mercado. Então, assim, hoje eu tô muito feliz, por mais que essa mudança, querendo ou não, me assuste um pouco por o estágio ser algo muito... Como eu posso dizer? Não é... Certo, assim, né? Tem uma data de validade e eu não sei se eu vou ser contratado ou não, mas assim, eu acho que a experiência já é válida. O meu medo era sair da faculdade sem experiência nenhuma na minha área. Então, pelo menos, isso eu já tô com a minha consciência tranquila.
Limpa.
É, por mais que eu esteja nervosa com essa nova mudança, eu tô muito feliz mesmo. Eu acho que eu nunca teria ficado tão feliz assim, sei lá, eu acho que se eu tivesse ficado na loja, eu não estaria feliz até hoje. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque... Foi providência dele. Uhum. Eu vejo que foi por tudo que aconteceu.
Eu acredito.
Então, eu tô muito feliz mesmo. Foi uma mudança, mas foi uma mudança muito boa.
Muito boa.
E eu amei. Tô amando até agora.
Aconteceu comigo uma história que eu ia contar e vocês me interromperam.
Você interrompeu ela primeiro.
Faz parte. Aconteceu comigo, eu queria estudar, minha primeira faculdade foi gastronomia. Uhum. E eu me lembro até hoje a data. Eu voltei de férias. No dia 3 ou 4 de maio, e a minha supervisora não conseguiu trocar o meu horário para eu poder ir para a faculdade. A faculdade era do lado da onde eu trabalhava, uhum. Tipo, 5 minutinhos andando, mas a empresa não autorizou trocar o meu horário. E eu falei, eu vou dar um voto de fé. Eu pedi minhas contas, dia 5 de maio. No dia 6 de maio, eu tava trabalhando na concorrência.
Mentira.
Foi algo assim que eu não esperava. E assim, eu tinha uma função... Onde eu trabalhava, eu era impressor fotográfico. E na empresa onde eu estava trabalhando, a gente estava montando um novo laboratório de impressão de fotos, que ia ser literalmente concorrente direto da empresa onde eu trabalhava. E uhum. Eu não sabia de nada disso. E eu fui contratado no dia seguinte como supervisor do laboratório.
Meu Deus.
Então, assim, foi algo assim, foi provisão de Deus, eu acredito de Deus. E foi dentro do meu horário que eu podia sair, fazer a faculdade perfeitamente bem. Então, isso foi muito bom para mim. Naquele momento, eu não tive medo dessa nova experiência, ela foi muito importante pra mim e ela me fez crescer. E nisso eu queria voltar ao assunto do Anselmo, que ele falou sobre a experiência de morar fora. Anselmo, o que, que isso fez de você crescer na sua vida como pessoa, como indivíduo, como ser, como espírito? Alguma coisa.
Ai, socorro. Cara, eu amadureci muito, muito, porque, por exemplo, eu sou filho único... Então, assim, minha mãe é dona de casa, mas é aquela coisa, né? Tipo, mãe, me dá isso. Mãe, deu isso pra mim. Então, assim, tem sempre... Eu não vou dizer mimado, eu já fui muito mimado quando eu era bem mais novo.
Menino, você não contar, eu não reparava,
ah,
não.
Ah, te catar, garoto.
Eu não reparava, não. Você não tem cara nenhuma disso, bebê.
Eu já fui bem mais mimado, mas quando eu morei fora e dei conta de que era eu por eu ali, entendeu? Então eu comecei a acordar pra vida e falar, não, calma, a gente tem que, né, descobrir como são as coisas de adulto. E eu descobri que quando a gente não descongela carne, a gente não janta. Cara, isso pra mim foi absurdo. Mas teve uma vez que eu esqueci de descongelar a carne e eu tive que ir no restaurante mexicano da frente. Mas isso é...
Muito bem, né? Tinha dinheiro pra comprar algo mexicano.
Mas, gente, mas essas coisas são muito baratas lá fora. Comer na comida mexicana é quase o mesmo preço que eu comi fazer um lanche completo no McDonald's. O lanche completo no McDonald's nos Estados Unidos é 9 dólares. Com batata, tudo que tem direito. E a comida mexicana era 11. É porque não tinha McDonald's perto, até porque viver de fast food também era sinistro, né?
É.
Então a comida mexicana era algo mais leve.
Eu acho que eu tenho uma pequena tendência a viver desse jeito, né?
Não,
eu também tenho, mas a gente sabe que não pode ser assim, né?
Mas me acrescentou muito, eu acho que me acrescentou de muitas formas. Eu aprendi a me virar sozinho, eu aprendi a ser mais homem, a ser mais assim, um homem independente, sabe? De saber me virar e, pô, deu errado, o que eu vou fazer? Ah, não sei por onde esse... Assim, ó, se bem que lá fora eu morei em Nova York, né? Então...
Que chique, gente!
Eu tô falando que a criança é próspera.
Meu Deus!
Lá tudo se resume a metrô. Então, assim, uhum. aqui já é diferente daqui, por exemplo, do Rio, de Niterói e São Gonçalo, essas coisas que a gente não tem metrô, a gente tem ônibus. Então, assim, lá quando você não sabe... E lá, quando você não sabe, tudo se resume a metrô, e o metrô é muito grande, são, sei lá, cento e poucas linhas, cento e porrada de linhas de metrô, e é metrô
A...
Cento
e poucos pontos, não?
Não, são...
Cento e poucas linhas,
eu
cara,
acho que são linhas.
Muita coisa.
É porque eles vão
surreal.
Pra muitos lugares, tipo, fica
não,
na...
Já me falaram que o metrô de Nova York é meio complicado,
É muito complicado, porque ele vai de A a H...
Bacana, as linhas. Aqui a gente tem a linha 1, 2 e 4, porque é 3 nesse.
É, pularam. É, ele vai de A a H, se eu não me engano. E aí, tipo, na hora que você tá numa estação, a estação, você parece que você tá indo, sei lá, pro negócio do Harry Potter. Porque você entra na estação, aí tem um pedaço da estação, aí o mesmo trem que passa, que você quer, não tá nesse pedaço, você tem que descer mais um nível, você tem que subir mais um nível, fica um negócio assim, fala, gente, daqui a pouco eu tô no centro da Terra, no núcleo da Terra, não sei onde é que eu vou chegar. É um negócio muito louco. E eu fiquei muito perdido, já fui parar em vários lugares errados lá em Nova York por conta de metrô na época que eu tava aprendendo. Mas foi uma questão de adaptação também. Então, eu acho que eu cresci muito como indivíduo nessa questão da individualidade. Eu aprendi o que o Anselmo gosta. Tipo, eu arrumo meu quarto antes, né? Eu arrumava meu quarto da forma em que minha mãe sempre me ensinou, por exemplo. Não, arruma seu quarto desse jeito. Porque esse jeito é o certo, digamos assim, entre aspas. Lá fora, não. Quando eu morei sozinho, não. Eu fui descobrir o jeito que o Anselmo gosta do quarto dele arrumado. Como é que eu gosto da minha roupa arrumada, sabe? Sabe aquela, como a gente fala, que é aquela bagunça que a gente se acha? Então, era exatamente isso. Então, hoje eu já consegui trazer um pouco disso pra cá, pra minha vivência e tudo mais, e etc e tal. E ela chegou no estúdio, adentrando esse estúdio.
Gente,
pelo amor de Deus, senta aqui, garota, em nome do Senhor.
E ela chega comendo, né?
Palmas não, sempre. Jéssica, a pergunta que não quer calar, que é o nosso tema de hoje, querida. Como você lida com novas experiências?
Eu surto.
Bacana.
De que forma? Podcast, sacanagem.
eu fico com vontade de desistir. Eu sempre penso assim, não vou dar conta. Aí eu falo, não vou dar conta mesmo, vou deixar essa porra pra lá, acabou, e já foi. Eu desisto. Eu tenho vontade de desistir, mas graças a Deus, Deus me sustenta, Senhor, obrigada. Amém. Eu comendo, tá, gente? Que eu acabei de chegar.
E qual foi? Foi uma experiência que você, por exemplo, surtou e deu pra trás? Existe alguma?
Dei pra trás?
É. Que você desistiu mesmo, realmente. Já tá até chorando, já tá até emocionado.
Dar pra trás é uma coisa que me emociona.
Pelo amor de Deus!
Aí eu tô aqui com um cisco que entrou no meu olho. Trás.
Qual deles, gente?
Ah, não tenho. Eu nunca dei pra trás. Eu sempre fico com muito medo.
Mas você desiste?
Não. Que eu me lembre agora aqui, não tem nenhum que eu tenha desistido.
E qual?
Mas tem que eu fico com muito medo, que eu tenho a vontade de desistir, mas que eu cheguei...
Minha amiga, né, gente?
É. Conta uma experiência pra gente, então, que você ficou com muito medo de desistir, que ficou com muita vontade de desistir, mas não desistiu, e falou, eu sou preta, e eu vou lá, e vou dar 3 tapas na sua cara com meu black.
O Minutos News, por exemplo. Eu fiquei com medo no início. De não ter a desenvoltura necessária pra apresentar o jornal desse formato.
Bebê, você vai substituir no SBT Rio.
Eu fiquei com muito medo.
Se cuida, Isabelle.
Juro, no primeiro dia que eu entrei nesse estúdio aqui, eu gravei, eu falei, cara, eu não vou dar conta disso, de fazer isso toda semana. Eu fiquei com muito medo. Mesmo que não fosse uma coisa profissional, fosse aqui dentro da faculdade, mas eu fiquei com muito medo e eu tive vontade de desistir, sim, do Minutos Dias. Não vou negar.
Mas e agora? Como é que você se vê fazendo isso? Dentro
eu
do
sou
Minutos
pica
Dias.
Pra caralho, né?
Ah. Mentira! É sim.
Mentira.
Oh, girl.
Eu aprendi muito. Eu aprendi bastante. Hoje eu me sinto mais segura. Não a pica das galáxias, tá, gente? Eu tô brincando. Mas eu me sinto mais segura pra fazer isso.
Alô, Maju. Certo. Concorrência chegando aí, querida.
Pois é. Não, nessa... primeiro eu tô competindo com Isabelle e Benito. Quando tomar o lugar da Isabelle, aí eu penso na Maju. Maju é um patamar mais elevado.
É Globo, né?
Maju é um patamar mais elevado. Vamos com calma.
Mas, gente, vamos falar agora. A gente falou sobre novas experiências, mas novas experiências sempre trazem... Podem trazer frustrações ou podem trazer ânimo. A Jéssica falou que, por exemplo, ela estava com muito medo, mas hoje ela faz com mais desenvoltura aquilo que ela tinha medo anteriormente. Mariana, para você, teve alguma frustração muito grande que te marcou de uma forma... Acima de tudo, assim, algo novo que você teve que fazer e você talvez não tenha conseguido, mas que a frustração te marcou, ou pelo contrário, você nunca teve algo que
Desculpa,
te frustrasse?
Desculpa, a faculdade, a graduação, eu tive medo também e eu tive vontade de desistir. Desculpa interromper, pode falar, Mariana.
Ele interrompeu a menina no meio do assunto dela, se você quiser. Ele perguntou, ela tava respondendo, no meio da resposta dela, ele já queria emendar outra coisa.
É, gente, fazer Faustão? O quê? Faz parte.
Ele já queria emendar.
Faustão que pergunta, Faustão mesmo responde.
É, a gente teve que amarrar ele, botar...
Ó, tá vendo?
Tá, negócio na boca
Se cuida,
dela.
Faustão.
É, gente. E vocês agora que estão atrapalhando a Mariana.
É, responde, Mariana. Eu nem lembro qual foi
então,
a pergunta.
Então, eu acho que eu nunca quis desistir por eu ser medrosa e pensar muito antes de tomar alguma decisão. Porque aí eu já sei que eu tomei a decisão, eu tomei, eu vou. Agora, quando eu penso muito, eu já desisto ali no início. Tipo, a faculdade...
Você nem leva em prática.
É. A faculdade, eu entrei... Eu terminei meu ensino médio, eu tinha 17. Eu entrei na faculdade com 21. E eu, antes, eu trabalhava com administração. Então, as pessoas queriam que eu fizesse administração. Falaram, por que você não faz administração? E era algo que eu não queria fazer porque eu não gostava. Eu falei, sempre quis fazer jornalismo. Mas eu achava que, eu, talvez, se eu fizesse jornalismo, poderia me atrapalhar em alguma coisa, ou que eu não fosse conseguir emprego. O que talvez possa acontecer, a gente não sabe. Mas, eu falei assim, não, eu só vou pagar.
Tamo aí, né?
Tamo aí, né, pra pagar pra ver. Mas, eu falei assim, não, se eu for fazer, e se eu for pagar pra fazer, eu vou pagar pra fazer algo que eu gosto, né? Pelo menos isso.
Com certeza.
Então, e se eu, sei lá, der errado, vai dar errado, porque foi uma escolha minha, não foi escolha de outra pessoa. Então, eu fiquei com
você
muito medo.
Você não vai
medo.
Ficar com e se eu tivesse feito?
E se eu tivesse feito, né? Porque é aquele negócio, né? Melhor acordar arrependido... Como
do
é que é?
Dormir na vontade. Do não vai atrás vontade, desse ditado, é. Não, minha linda.
É melhor dormir na vontade
é
mesmo.
Melhor, é melhor... Eu tô,
tem coisa
eu
aí que é melhor dormir
mais
na vontade.
Lembrança aqui na mente.
Calma,
é,
Jéssica.
A Jéssica é boa pra conselhos, né?
Não,
é boa.
Não segue esse conselho, não segue esse ditado,
mas,
não.
Mas sobre novas experiências, eu, tipo, ano que vem eu vou fazer 25, né? E 25 é uma idade que já dói no coração.
Eu tô com 26.
Ah, 26, Mariana.
Jéssica, quando você fez 25, você fez um auê comigo, tá?
Ai,
que
gente,
eu lembro.
Falta tanto pra eu chegar no 25 ainda.
Ah, 25 então... de...
Olha aqui, você me respeita aqui. Eu tenho 19 anos. Eu sou um bebê ainda.
Quando, então, assim, eu já tô pensando e eu falei assim, não, eu vou fazer 25. Eu falei assim, não, gente, eu preciso começar a fazer outras coisas que eu nunca fiz pra poder, pelo menos, chegar nos 25. Porque, cara, 25 assusta.
É, assusta.
E, tipo assim, eu quero fazer de coisas pequenas, tipo bobas. Tipo assim, eu nunca fiz nada no meu cabelo. Eu quero fazer alguma coisa no meu cabelo.
Como assim? Você nunca pintou teu
nunca
cabelo?
Nunca pintei meu cabelo.
Nunca fez um corte diferente?
Nunca fiz luzes. Então, sábado eu já marquei. Eu vou ter que fazer luzes
Bebê,
no meu cabelo.
Vou te falar,
é
você,
minha primeira
eu tô começando
iniciativa.
A ficar preocupado.
Aqui, eu fiz luzes no meu cabelo, perdi cabelo, tá?
Ai, Jesus. Olha só, já tô até nervosa. Já
desanimou
na vida.
Tá, graças.
Não, mas é uma coisa assim que eu botei na minha cabeça. Não, eu preciso começar a fazer pequenas mudanças, porque, né, 25 anos tá chegando... Aquela lista, né? 25 antes dos 25. Fazer 25 coisas antes dos 25.
Eu não tive isso. Eu tenho a lista dos 30.
Mas é do 30, então.
Eu já tenho a dos 30.
Então, bora lá botar em
prática.
Cara,
eu fiz 26 esse ano. E eu tenho umas meninas que trabalham comigo numa cozinha onde eu trabalho. E elas estavam comentando, ah, porque eu sou mais novo e eu sou o chefe delas. E elas são bem mais velhas do que eu. Tipo, tem mais do que o dobro da minha idade. E elas falam, ah, eu sempre falo do Jean, que o Jean é super novinho e tal, e dá conta do recado, do trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu virei pra elas e falei, sem pensar, gente, mas eu não sou mais tão novinha, eu vou fazer 30 já quase. E isso foi nesse final de semana. E até então eu não tinha parado pra pensar, gente, eu já tenho 26 anos. Daqui a pouco eu tô fazendo 30, porque é um pulo. Eu tinha 18 anos.
4 anos
semana
apenas,
passada.
Querida, 4 anos.
É, semana passada eu tinha 18 anos. E, tipo, passou muito rápido. Então, eu já tô começando a sentir o peso. Caraca, eu realmente tô envelhecendo. E isso pode trazer alguma frustração de você não ter feito alguma coisa. Sim. E eu tô pensando, caraca, eu já tenho 26 anos e eu não tenho
a
isso.
A única coisa
eu
que eu
aquilo.
Não tô preocupada em envelhecer é com a minha pele.
Porque a gente tem um negócio aqui de ser preto.
Tem um negócio chamado melanina, né?
Tá bom?
Não, não.
E a gente, entendeu? Pode estar com 30, mas com cara de 20.
Mas o que me preocupa é que meu pai tá ficando calvo. Aí isso é uma coisa que...
Você tem algum problema com pessoas calvas?
Não, tem problema com eu calva.
Ah, tá.
Com as pessoas, não.
É eu, hein? Graças.
Olha, eu já venho me preparando psicologicamente pra esse momento da minha vida, da calvície. Porque, literalmente, todos os homens da minha família são calvos.
Eu já... Então... Pra mim, era uma algo que já ia acontecer. Porque meu pai é careca, meus avós eram carecas, meu tio...
Mas quando seu cabelo começou a cair, você ficou, caralho... Porra, cabelo.
Eu queria que caísse logo tu de uma vez, não ficasse nesse pingadinho aqui.
Mas você começou a raspar o cabelo com quantos anos?
Cara, de ficar careca, passar a zero?
Quando gente... você já viu que tava ficando calvo?
Ah, tem, acho que são uns 2 anos.
Aí não tem tanto tempo, não.
Dois?
Dois carecas que elas gostam mais.
Tô esperando isso aí, tô com a dificuldade de encontrar, inclusive. Queria até deixar um pouco claro, mandar sua cartinha aqui pra gente. Mas
manda aquela nude que ele gosta.
Ah, pode mandar, sacanagem. Você falou um negócio de frustração. E uma coisa que eu tava até trabalhando isso na terapia. Estou, né?
Inclusive. Eu preciso fazer terapia.
Gente, terapia é vida.
Eu também, gente.
Terapia
é vida. Eu preciso ter dinheiro pra pagar um plano de saúde pra daí pensar em outras coisas.
É, um plano de saúde, né? Já adianta.
É, já adianta. Não adianta tanto, porque pra terapia são só 30 minutos e só dá tempo de você falar e não ouvir. Então, já até deixo essa dica aí. Mas, muitas das vezes, a gente tava falando dessa questão da idade. Ah, eu falei que eu ia fazer, que eu tenho 19 anos, mas é mentira. Eu vou fazer 25 daqui a 2 meses.
Você vai fazer 25?
Eu vou fazer ainda.
Jurava que você era o mais velho entre eu e Jéssica.
Eu vou fazer
não, ainda. Não, pensava que você era mais novo.
Sou.
Não, ele é o mais novo.
Não,
eu
pensava que era você era mais novo do que você é.
Ah, não, não. Ah... daqui a dois meses, não, setembro, outubro, 3 meses, né? Daqui a 3 meses eu faço 25, e essa questão da idade é algo que a gente sempre se prende, algo que a gente sempre guarda, assim, ai, eu vou fazer 25, ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou fazer 30, ai, eu não fiz nada, ai, eu não fiz isso, ai, eu não fiz aquilo, e às vezes a gente acaba gerando essas frustrações muito por pressa. Sabe? Às vezes, sabe aquele ditado de tudo tem seu tempo? Mas a gente tá tão apressado porque acho que a sociedade apressa a gente e as coisas que a gente vive dentro de casa, claro, cada um no seu âmbito familiar, mas cada um vive uma coisa e às vezes a gente vive, mas eu acredito que todo mundo vive uma mesma pressão, entre aspas, familiar de tem que arranjar um emprego, você daqui a pouco, tipo, meus pais sempre falam isso, eu não vou viver pra sempre, como é que você vai fazer, como é que não vai fazer e tudo mais, etc. Então, são frustrações que às vezes a gente acaba trazendo de uma certa forma, porque a gente tá com pressa de fazer aquilo acontecer, mas tudo bom?
Foi mal.
Tudo bem, Jéssica? Vamos atrapalhar o podcast? Você chegou, a confusão chegou junto. Perdi até o fôlego.
Socorro. E aí são frustrações que a gente acaba trazendo pra gente por conta dessas pressas assim que vem na nossa cabeça. E uma outra frustração que você... Acho que foi, não sei se foi você na hora que você estava falando sobre não ter feito nada no cabelo. Não, sabe, fazer administração. Foi você, não foi? Isso eu já prestei atenção em mim, claro. No caso, porque na época que eu tava dançando profissionalmente ainda, as pessoas queriam muito que eu seguisse determinada linha da dança, sabe? Queria que eu fizesse o balé clássico pra sempre, todo sempre, ou que eu fizesse a dança moderna pra sempre, todo sempre, e ninguém nunca me perguntou o que eu queria fazer.
O que você queria fazer.
E aquilo pra um menino de 18, 19 anos era muito pesado. Não sei, hoje em dia, independentemente da idade que qualquer um de vocês estejam ouvindo, às vezes é muito pesado, se você é mais novo ou mais velho, sei lá, que 19 anos, ou que a gente que tá aqui na mesa. Às vezes é muito pesado, porque as pessoas, elas criam expectativas em cima de você, e às vezes as pessoas que estão perto de você, um pai, uma mãe, um tio, um professor, sei lá, sabe? E as pessoas criam essas expectativas e quando você não supre essas expectativas, porque você simplesmente não quer, porque não é aquilo que você se identifica, você acaba gerando essa frustração pra você, porque você não tava ali, sabe? Eu não fui aquilo porque eu não quis, e aí a pessoa acaba que fica distante de você, fica mais frio e tudo mais, e você acaba gerando um outro tipo de frustração que é muito, eu acho que é muito mais pesado do que aquela dessa que eu falei, que da gente trazer as coisas com mais pressa. Então, não se preocupe em não ser aquilo que você não quer ser. Seja aquilo que você quer ser.
E eu tô achando um Anselmo muito maravilhoso, do tipo, posso marcar consulta com ele já.
Eu tô achando, assim, filósofo. Porque, quase.
Assim, pode atender aqui, terapia.
Eu prestei atenção.
Ai, gente.
Jéssica é melhor.
Mentira, eu prestei atenção, sim. Tô até emocionada aqui. Eu queria... Falar que eu quero ficar rica.
Ué?
As do pessoas nada.
Querem que eu seja pobre, mas eu quero ser rica. Como é que eu faço?
Estuda, trabalha e joga na Mega Sena.
Já tem o do outro lado da cama pra estrear e agora tem o do outro lado do divã.
Tem.
Acabei de inventar.
Do outro lado do divã. Eu não preciso nem pedir história pros outros, porque pra esse quadro tem história minha e arrodo.
Ai, gente, eu acho que a gente já conseguiu encerrar esse quadro. Acho que alguém tem mais alguma coisa pra falar. Acho que a gente podia ir pro nosso momento de indicações. Pode ser?
Ih, gente, eu também sem tempo, hein?
Eu vou começar com a minha enquanto vocês pensam aí de vocês.
Tá.
Eu tinha dado já essa sugestão no programa que a gente gravou com a Raquel Moraes, mas que infelizmente não foi ao ar. é sobre a série Another Life, ou Outra Vida. É uma série original Netflix. É uma série de ficção científica que no primeiro episódio eu achei uma bosta terrível, não gostei. Mas eu falei, vou dar uma oportunidade porque os efeitos especiais estão muito bons. E aí eu vi o segundo episódio, começou a me prender. A série é realmente muito bacana. Tem alguns erros, alguns furos gritantes, tipo... não é um spoiler, se eu tava no primeiro episódio, tipo... O planeta Terra tem uma nave gigantesca que pode cruzar estrelas. Mas não tem a tecnologia de uma coisa boba, entendeu? Então tem alguns furinhos, assim, que me incomodaram um pouco na história. Mas a história, numa forma em geral, realmente... É muito boa, me intrigou, eu quero ver a segunda temporada. O plot do final da temporada é muito interessante e vale muito a pena você ver e você acompanhar. Tem uma outra sugestão, que é uma série também original Netflix, que acabou de lançar, mas eu não estou conseguindo pegar o nome aqui. É uma série nova da Netflix de anime, que todos os personagens são negros. Consegui o nome aqui, daqui a pouco eu vou tentar dar uma olhada enquanto os outros estiverem falando e eu volto com o nome. É uma série original da Netflix também, acabou de lançar um anime onde todos os personagens praticamente são negros. E eu não tinha reparado nisso. Tipo, eu vi 1, 2, 3, 4 episódios e eu realmente não tinha reparado. A história é bacana. E aí o Caio veio jantar e viu um pouquinho dos episódios comigo e falou: nossa, que interessante, todos os personagens são negros. E tipo, eu falei: caraca, é verdade. Tipo, pra mim é uma coisa tão natural você ter personagens negros, personagens gays na trama, que quando eu vi uma série totalmente com todos os personagens gays, tipo, não me assustou, foi algo natural. Então eu achei, gente, eu acho que eu tô bem evoluído, sabe? Eu vi um negócio que, teoricamente, é diferente, mas que aos meus olhos soou de forma natural e eu achei incrível. E eu tava vendo a trama, não porque os personagens são negros, mas porque eu achei a história super bacana. Então eu tenho essas duas indicações e já eu volto com o nome. Quem já tá pronto aí com alguma indicação? Mariana?
Mariana que é convidada.
Então, nossa, né? Pega de surpresa, mas tudo bem. Eu vou indicar o livro que eu tô lendo, que é da Michelle Obama. Não sei se vocês já falaram dele.
Cara, eu tô doido pra ler.
Assim. Não são.
Então, eu...
Gente, julgamentos.
Então, o livro é o Minha História dela, né? Ela conta uma biografia, ela conta desde a infância até, né, a... ser a primeira dama dos Estados Unidos. E eu achei, assim...
E que primeira dama?
Que primeira dama, né, meus queridos?
A primeira dama.
Então, eu tenho uma parte do livro que eu achei muito interessante, porque ela se formou em Direito lá em Harvard, estudou em Princeton, em um monte de universidade super famosa, mas ela não estava se vendo como uma advogada, não era muito o que ela queria seguir. Então, tipo assim, isso me surpreendeu muito, porque eu sempre vi muito a Michelle Obama, tipo assim, como se aquilo fosse muito que, algo que ela quisesse de verdade. E pelo livro a gente está vendo que não, e que tudo bem, você não fez uma faculdade, mas não conseguiu, você pode querer fazer outras coisas também. Não terminei de ler o livro ainda, por isso não posso falar muito dele, mas só até onde eu tô lendo é maravilhoso, é incrível. E quem quiser emprestar depois, Jéssica tá na fila já, que ela já pediu. Uhum. Então faz a fila aí todo mundo, que aí a gente vai passando o livro.
Não, suave. Eu só vou dar mais uma sugestão de livro, porque você falou sobre essa biografia. E eu lembrei de uma que eu adoro, que é a biografia do Chacrinha.
Sério?
Pouca gente fala sobre ela. Foi editada agora recentemente, a versão nova que foi que eu li. E cara, a história do Chacrinha é incrível. Porque ele é um cara que veio de rádio, que já fez comercial, tipo, em porta de açougue, de mercado. E ele é um cara que se comunica que se comunicou de uma forma incrível. E eu me espelho muito nele, assim, como pessoa que trabalha com comunicação hoje, porque eu não me vejo não fazendo isso.
Enquanto ela tá vendo aqui, eu vou falar aqui uma indicação. Algumas, no caso. De série original do Netflix, que eu tava assistindo, acho que é 2 semanas atrás, não sei. Tenho tempo, mas não muito tempo. Queer Eye. Tem 4 temporadas.
É maravilhoso!
É muito, muito
falar,
bom.
Mas
é uma série de comédia. Essa série já existia bem no início, assim, dos anos 2000, meio dos anos 2000, assim. E agora eles fizeram esse reboot, já tem um bocadinho de tempo. Tem 4 temporadas. É uma série, basicamente, são 5 caras gays que ajudam na autoestima de majoritariamente homens héteros. Então, assim, você vê toda aquela quebra de estigma e preconceito caindo por terra. Então, é muito, muito legal. Tem cada um dos 5 caras, eles cuidam de alguma coisa. Tem um que cuida da aparência, tem um que cuida da parte mais interna, de emoções. Outro te ajuda a cozinhar, outro mexe na sua casa, outro mexe no seu visual e tudo mais. Então, assim... É muito legal, as 4 temporadas são muito bacanas. Essa última quarta agora que eu assisti, que foi a que é a mais recente, é uma das minhas favoritas, eu gostei muito, então assistam Queer Eye.
Pra mim, a melhor temporada é a primeira.
É, ela é muito boa.
A primeira temporada é incrível, assim. Pra quem não sabe, momento de jabá aqui, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal, Jean Mendes, que eu faço uma crítica sobre Queer Eyes, detalho ela, a primeira temporada inteira, tá incrível. Vai lá no meu canal e assistam, porque tá muito bom.
Outra série que eu não indico pra todo mundo, eu vou dizer porquê, que vai estrear dia 23, agora também uma série do Netflix, original do Netflix, que é a terceira temporada de 13 Reasons Why. Então,
eu não tô sabendo da data, não.
É, sai agora dia 23.
Que droga, gente. Tô sem tempo pra assistir série. Espera, Netflix, mais um pouco.
Sai agora dia 23. E essa série, se você já assistiu a primeira temporada, se você assistiu a segunda temporada e você, assim como eu, tem problemas emocionais, psicológicos e faz terapia, ou ainda não faz terapia ou toma remédios, não assista. Eu não vou assistir, porque essa série desperta muito gatilhos, muitos gatilhos emocionais. Então, se você se encontra nesse momento muito sensível da sua vida e você acha que você não deve assistir essa série, de fato, não assista. Assista um filme da Disney, um Frozen, um Let It Go desses. Vai ver um Friend, sei lá, qualquer outra coisa. Mas, caso você queira, esteja muito curioso, eu vou dizer aqui sobre o que vai se tratar essa terceira temporada. Vai se tratar, basicamente, sobre a morte do Bryce Walker. Não é um spoiler. Isso aparece no trailer.
É mesmo?
Isso aparece no trailer. A divulgação do trailer é essa. Aparece todos os personagens que a gente já conhece.
Eu só vi a primeira temporada. Quem é esse menino? Qual é a característica dele?
O estuprador.
É
o estuprador.
Ah, sim. Tá, ok. Já lembrei dele.
E aí, todos no trailer, né? Todos os personagens aparecem em determinadas cenas, assim, meio que... Opa, o que que tá acontecendo? Meio misteriosa. E no final aparecem todos eles no enterro. E aí, depois que passa o caixão, aí vai passando assim pra aquele quadro, sabe?
Uhum.
Aí na foto tá lá, a foto dele. E embaixo, quem matou o Bryce Walker. Então, não sei se é Walker o sobrenome, mas... É. Enfim. Então, a série vai rodar em torno desse mistério aí. Mas quem matou, a gente já tá agradecendo, né? Porque ele era um embuste. Pra você que assistiu a série, realmente vai ficar feliz porque ele morreu. Não que a gente deva ficar vendo, mas no caso é um personagem, tá? E vai estrear, ou já estreou, a 15ª temporada de Grey's Anatomy no Netflix.
Eu não tô sabendo de nada, gente!
Perdi 30% da minha audição.
Nossa, ficou surdo nesse momento.
Corta isso! Eu não tô sabendo disso? Quando?
Eu acho que já até estreou.
Eu não tô sabendo disso!
Amiga, seu papel como jornalista, a pessoa que vai atrás da informação, você tá bem,
eu
hein?
Eu não sou jornalista de entretenimento.
Eu sou.
Eu não sou.
É.
Tá, volta aí.
15ª temporada de Grey's Anatomy já deve estar aí no Instagram, gente, que eu ia falar.
Tô emocionada, tô até me tremendo.
No...
Vou assistir a aula.
Ai, meu Deus. No Netflix. Grey's. Inclusive, Shonda, por favor, chega.
Chega mesmo.
Não aguento mais. Não aguento chega mais. Mas eles já começaram a gravar a 16ª temporada. E o contrato foi renovado até a 17ª.
Só tem a Meredith, né? Nessa 16ª. Só sobra ela. Não tem mais personagem.
Shonda, em nome de Jesus, chega. Em nome do Senhor. E o meu jabá musical, por favor, ouça minhas músicas. Vai lá no Spotify, coloca meu nominho. Anselmo Rodrigues. Vai estar eu com a... Com uma foto, com uma jaqueta de oncinha maravilhosa, comprei na liquidação da Renner, incrível.
Ai, adoro liquidações.
Eu também.
Também amo,
não
gente.
Não tinha meu número, comprei o maior mesmo, comprei GG, porque eu gostei.
Maior é bom porque a gente aperta.
Exatamente. No caso, eu gostei dela desse jeito. E aí tem um EP lá com 7 músicas feitas com muito carinho, compostas com muito carinho, depois de muitas crises de ansiedade, terapia, depois de muito antidepressivo também. Depois de várias idas ao psiquiatra, depois de várias crises de identidade, depois de muitas coisas, saiu um resultado interessante. Tem um clipe também no YouTube. Que...
Maravilhoso.
Obrigado.
Maravilhoso, gente.
Obrigado. Fica até sem
precisamos
graça.
Precisamos enaltecer esse clipe.
Não, sério, o clipe ficou muito, 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 muito bonito. O Marcelo, que é o meu amigo, que dirigiu, editou, filmou, pensou em absolutamente tudo. Ele arrasou em tudo que ele fez. Beijo, Marcelo. E tem outro clipe pra sair aí.
Olha... Novidade.
Talvez dia 10.
Nesse eu tenho participação. Porque eu ia fazer o vento nesse que você já lançou.
E eu vou precisar de um vento nesse, hein?
Ah, então eu quero seu vento.
Bacana. Dia 10 de setembro. Não tô prometendo, mas talvez seja dia 10 de setembro. Sai o próximo clipe, o segundo clipe. Então, fiquem ligados. Mais novidades, meninas, no nosso canal. Siga a gente, não esquece de ativar o sininho.
Tudo bem, gente. Cheguei depois, cheguei atrasada. Tô fazendo o microfone errado.
Fala seu Instagram.
Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasada, como vocês puderam reparar. Mas é porque eu não sou mais desempregada. Eu tô muito emocionada com
isso. Aê! Deus honrou.
Aí, eu cheguei aqui um pouquinho tarde porque eu estava vindo do trabalho. Mas eu não falei no início, eu falo agora as minhas redes sociais. Você procura lá no Instagram, Jéssica Cruz. Não, com dois U's é no Instagram. É, eu falei Instagram?
Tá louco.
É Instagram, Jéssica _ Cruz com dois U's. E no Facebook, Jéssica Cruz, você me acha lá, me segue, me curte. E aumentou só um pouquinho, já estou decepcionada com vocês. Que as visualizações, as visitações no meu Instagram aumentaram muito pouco.
Ai, bebê, o meu tá com 58.
O meu tá com 14. De 9 pra 14 não é nada. Pelo amor de Deus.
O meu tava com 350.
Ah, cala a boca, sabe?
Ah,
que
joga na cara da sociedade. Né? Gosta,
hoje,
né?
Eu tô por fora, gente. Eu tô por fora de série, de filme, de música também. Eu só tô ouvindo Vitão, então não vou indicar Vitão. Porque todo mundo deve escutar Vitão. Então eu vou indicar um livro que eu li umas 3 vezes já, porque ele é muito legal. O nome dele, eu não lembro o nome da autora, mas eu lembro o nome do livro, que é Diário de uma Cúmplice. É a história de uma menina sem graça que salva um assaltante e foge com ele e vive várias aventuras e várias sacanagens. Foi
Nossa,
por isso que eu gostei.
É tanto a sua cara. É. Não sei por que, mas é muito.
É muito.
Foi por isso que eu gostei.
Sua biografia é isso?
Não é minha biografia, não. Mas eu quero revelar para os ouvintes que eu estou escrevendo contos eróticos.
Do outro lado da cama. Tem que sair esse quadro aqui. Nesse
Mas ninguém me manda história.
Manda as suas.
Jéssica, ninguém precisa te mandar história. As suas já rende muito
então,
material.
Então, é um podcast contos, só disso.
Os contos são sobre minhas histórias mesmo. Ainda não vou divulgá-los, mas quem sabe um dia, né?
Podia fazer um podcast só de conto erótico, sabe? Eu acho que não tem.
Não tem?
Eu acho que não.
Estamos vendo um nicho de mercado aqui.
Um caso se pensar. Vocês vão me escutar?
Faz uma pesquisa de mercado,
é, vamos fazer uma pesquisa. De respira se você vai me escutar. Ah, então vou fazer.
Entendi. Você aprendeu a respiração do outro lado.
Faz uma votação. Faz uma votação no seu Instagram pra ver.
No Instagram tem família, né?
Você vai ocultar da sua família esse story.
Ah, então. É. Vou fazer no meu Instagram essa pesquisa. Vou fazer essa pesquisa no Insta.
Pessoal, a gente infelizmente está chegando ao fim desse episódio. Eu gostaria de me despedir de vocês. Mariana, se despede do pessoal.
Gente, de novo, muito obrigada. Vocês são lindos, maravilhosos. Eu sempre compartilho o programa de vocês, porque eu acho muito maneiro. E eu amei estar aqui, tá?
Pode voltar mais vezes.
Pode voltar quando quiser.
Só vocês me convidarem, que eu volto, tá bom? E é isso, gente. Beijos. E agora
você já falou pro povo te seguir?
Falei.
Falou da sua página?
Falei. Não, da minha página não. Não falei. Verdade. Eu falei só do meu Instagram, né? Eu tenho uma página que é o Just Fashion Talk, que é sobre moda. Então, se você curte moda, segue lá no Instagram. E aí lá também tem um link pro site, que é justfashiontalk.com. Tá bom?
Isso aí.
Show.
E é isso, gente. Muito obrigada por me receberem aqui. Sério, gostei muito.
Nada, foi um prazer. Anselmo?
Te mandei um negócio no grupo do podcast. Você vai ver. Tem vários links aí interessantes pra você se inspirar. Tem nome. Existe podcast erótico?
Existe.
Pornô.
Vou escutar em casa só.
Pelo amor de Deus.
Não faça isso no ônibus, pelo amor de Deus.
Daqui a pouco a corda molhada, a cama molhada, em nome de Jesus. É. O que ela vai falar?
Minha suja.
Ui.
Brincar de Eliana. Vai brincar de Eliana. Polegares, polegares.
Eu
sonhei
que eu tava coisando e já acordei.
A coisa do coisada.
Quê?
Ui!
O melhor é assim.
A gente tá tentando terminar o programa e a Jéssica... O
que eu tenho que falar agora, gente?
Se despedir, bebê.
Ah, tchau. Aquele.
Tá bom, tchau.
Beijo. Gente, beijo. Foi muito bom estar com vocês. Eu não tava em qual programa?
Você só... Só
e
não,
o que não
tá...
foi ao ar.
O que não foi ao ar,
que
né?
Não foi ao ar.
É, minha presença.
E o último,
é...
né? O de semana passada.
Ah, é?
Ah, é. Verdade. Não tava, não pude. Essa coisa de conflito de agendas, turnês.
A gente tá assim, na coisa do. A gente começou tudo desempregado, vagabundeando.
Exatamente.
Tinha tempo pra ir pra casa de Ian, comer, fofocar. Agora não tem mais.
Agora tá difícil.
Mas o podcast vai permanecer.
Vai
permanecer.
Continuar, bebê.
Vai permanecer.
Vai continuar, entendeu?
É uma loucura. É...
Nós não vamos desistir.
Não vamos. I won't give up.
Jéssica, se despede.
Eu já me despedi.
Ah, então tá bom. Então...
Tchau, gente. Até semana que vem. Escuta a gente. Me digam se vocês querem meus contos eróticos. E é nóis.
Ouve minha música, tá? Obrigado. Assiste meu clipe. Beijo.
Tchau, gente. Fiquem com Deus. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês podem mandar tanto pelo Anchor. É, quem ouve a gente pelo Anchor tem a opção até de mandar um áudio. Quem sabe o áudio de vocês não sai aqui no programa. E nas outras plataformas vocês não têm como comentar, então comenta lá no Instagram ou manda um e-mail. Um beijo e até
tchau,
semana
tchau.
Que vem. Tchau.
Beijo.